Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Altares ruíram e templos se perderam nas areias do tempo. Mas as religiões antigas da Grécia e de Roma não desapareceram por completo. Seu legado de mitos e heróis permanecem presentes ainda em nossos dias. Mas há algumas exceções a essa admiração que se professava pelas divindades e heróis. Alguns poucos, na verdade, não os aceitavam.
Mitologia, histórias sagradas, Erisicton. Sibila, por que e quem eram essas pessoas que renegavam uma cultura e os mitos sagrados da Grécia e de Roma antigas?
Verônica, tal qual na nossa época contemporânea, havia também na Antiguidade Clássica aqueles que não aceitavam as divindades e pautavam suas vidas por um comportamento de afronta aos deuses. Um deles que podemos destacar aqui no nosso programa de hoje foi Erisicton, um homem grosseiro que desprezava os deuses e tinha uma aversão especial pelos deuses rurais.
E ele tinha alguma razão especial para essa aversão às divindades, Sibila?
São várias as hipóteses. Uma delas pode ser mesmo a questão de poder, principalmente o poder das divindades femininas, das ninfas do meio rural.
Como é que essa aversão se manifestava? Conta um pouco desse enredo para a gente, Sibila.
Um mito nos dá conta de que, certa vez, o mal-humorado Erisicton resolveu ofender as divindades e, de posse de um gigantesco machado, ele se propôs a profanar um bosque consagrado a Ceres. Esse machado tinha o potencial destrutivo das atuais máquinas que profanam nossas florestas hoje em dia. Nesse bosque de Ceres havia um carvalho tão grande que sozinho dava a impressão de uma floresta inteira. Na mitologia há sempre que entender as coisas pela simbologia que propõe. Nesse velho tronco do carvalho que dominava a floresta inteira, eram colocadas umas guirlandas votivas e entalhadas algumas inscrições, manifestando gratidão à natureza e à ninfa da árvore. As ninfas dríades dançavam de mãos dadas em torno deste carvalho.
É importante destacar a importância da dança, da música e dos cultos em torno da natureza, não é mesmo?
Sim, mas mesmo com a necessária interação entre esses valores, o irritado Erisicton não consentiu em poupar o maravilhoso carvalho das ninfas e ordenou aos seus servos que o cortassem. Mas os seus servos não ousaram desafiar as divindades. Então ele mesmo tomou o machado e exclamou, abre aspas, "Não quero saber se esta árvore é ou não amada pela deusa. Fosse ele próprio uma deusa e eu a abateria se interpusesse em meu caminho."
E ele acabou por abater o carvalho, símbolo e morada das deusas do campo?
Sim, mas o castigo dos deuses estava por vir. E uma voz que se ouviu pela floresta, ela disse, "Eu que moro nesta árvore sou uma ninfa amada por Ceres e morrendo por suas mãos predigo que o castigo te aguarda."
E qual foi o castigo que este devastador de florestas teve, Sibila?
Preste atenção no simbolismo e na atualidade deste mito ocorrido ainda na Antiguidade Clássica. Erisicton devastou a floresta e seu castigo foi a fome, o castigo que a deusa da floresta Ceres lhe deu. Verônica, os mitos estão presentes e ainda nos mandam alguns recados.
Mas o que aconteceu com Erisicton? Que fim levou o devastador de florestas?
O faminto Erisicton ainda conseguiu pouco alimento de suas terras, mas não o suficiente para saciar sua fome. E afinal, A deusa da fome o obrigou a devorar seus próprios membros, até que a morte chegou.
É, Sibila, é uma lição que os mitos nos deixam e, se vistos por suas características simbólicas, tem muito a ver com as devastações de nossas florestas, não é mesmo? Mas por hoje vamos encerrando o nosso programa. Fiquem conosco, sempre aqui pela Rádio USP. Obrigada e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia, histórias sagradas.